Bom, olá você que está aí me ouvindo neste momento. Primeiramente quero agradecer por ter clicado no link, por ter baixado o podcast ou por simplesmente estar ouvindo. Esse daqui é o primeiro podcast que eu estou lançando. Ainda quero fazer vários outros. E, enfim, os podcasts que eu for fazendo será sobre diversos assuntos e serão discutidos a partir dos meus pensamentos. Não será, talvez aqui, uma hora ou outra, eu traga alguma referência de algum autor, mas, em suma, como ponto central, os temas e os assuntos serão discutidos a partir das minhas ideias sobre o assunto. Hoje eu quero aqui falar sobre uma frase. Eu vou pegar uma frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e em cima desse parágrafo, desse texto, eu vou então refletir sobre o que Nietzsche disse. Não tenho a verdade, não pretendo, né, até porque ninguém tem porra de verdade nenhuma, né, eu apenas vou refletir e aí cada um pense o que quiser. Eu vou ler e logo em seguida farei a reflexão. Bom, em uma de suas obras, Nietzsche, ele pega e fala assim: Jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Isso ele está falando sobre o amor, hein? O que é o amor? Bom, vamos lá. Jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que você ama. Cave profundamente e verá que não ama eles. Ama as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama o desejo, não o desejado. Ponto. Essa é uma frase que podemos tirar várias reflexões. Primeiramente, quando nós dizemos que gostamos de algo, de uma comida, por exemplo, você pode pegar e dizer: ah, eu gosto de melancia, o outro gosto de rabada, o outro gosto de jabuticaba, o outro de brócolis, enfim. Se você gosta de um determinado alimento, significa que este alimento, na verdade, ele lhe provoca sensações boas. Através do seu paladar, este alimento lhe provoca sensações boas. Logo, você diz que gosta deste alimento. Naturalmente e obviamente, os alimentos que você não gosta são aqueles alimentos pelos quais não lhe provocam um prazer. Na verdade, lhe provocam um desprazer, um desconforto, e você logo os chama de alimentos ruins, que você não gosta deles. Ora, isso também vale para lugares, quando você diz que gosta de uma vista, que gosta de determinado lugar, quando você diz que gosta de ir passear em, enfim, qualquer porra que for, em um parque, em uma praça, num supermercado, numa balada, ou num shopping, enfim. Quando você diz que gosta de determinado lugar, você também, aliás, este lugar está ali provocando, quando você está nele, sensações boas. Talvez por contextos e influências extremamente complexas que você não tem o domínio de suas causas. Porém, você sabe que esse determinado local te causa sensações boas. Logo, você diz que gosta dele. Mas será que, se trouxermos esta reflexão para as relações humanas, não seria a mesma coisa? Veja, quando você diz eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu gosto de beltrano, quando você diz isso, perceba que, fato, esta pessoa lhe provoca sensações agradáveis, sensações boas. É claro que toda relação contém suas partes boas e suas partes ruins. Mas, quando você diz que gosta de alguém, é porque esta pessoa lhe causa um bem maior, lhe causa mais prazer, lhe causa mais alegria na sua presença do que tristeza, do que raiva, do que frustração. Mas, veja, a sensação de se sentir bem, se sentir alegre na presença daquela outra pessoa é um correlato para você dizer que gosta dela. Isso significa que, se você se sentisse triste, se sentisse com raiva e frustrado na presença daquela pessoa, você logo diria que você não gosta da presença dela. Então, querendo ou não, muito do que nós dizemos eu gosto desta pessoa está muito relacionado, na verdade, ao que ela nos provoca. Se ela nos provocar coisas boas, óbvio que nós vamos gostar. Mas se elas provocarem coisas ruins, nós iremos odiá-las. Mas, ok, aqui eu estou falando de a pessoa causar-lhe alegria ou tristeza. Vamos inverter a situação. Vamos supor que você dê um presente à pessoa, à determinada pessoa, a esta pessoa que você gosta. Bom, quando você dá o presente, o dar um presente também lhe causa sensações boas. Isto é, você dá o presente e você se sente bem por ter dado. Você não dá o presente pela pessoa em si. No final das contas, você busca esta sensação. Sensação prazerosa de ter dado o presente. Agora, num relacionamento, quando você diz eu gosto ou eu amo fulano, a quem você ama? Quem você ama? Seria ele mesmo? Seria a pessoa dele mesmo? Seria ele em si? Ou seria as sensações que você tem diante dele? Seríamos muito egoístas? Será que não conseguimos sair dos nossos próprios umbigos? Poxa! Mas aí você pergunta, e aquelas relações pelas quais a pessoa provoca só tristeza, só angústia, só sofrimento na outra, e mesmo assim a outra continua com esta? poderíamos pensar que, em casos, salve os casos em que há abuso, em que há violência, em que, por exemplo, no caso da violência machista, em que o homem prende a mulher, e se for nas classes menos favorecidas, nas classes pobres, a mulher ainda nos dias atuais, se ela se separa do homem, ela muitas vezes não tem onde trabalhar, não tem como se sustentar, não tem como sustentar os filhos, e muitas vezes esse homem é o provedor, é o que traz comida na mesa, e por isso que ela, entre aspas, aguenta as pancadas, aguenta a violência, salvo estes casos. Quando você vê que alguém está sofrendo por uma outra pessoa, e essa outra pessoa, na verdade, que está lhe fazendo sofrer, e você vê que ela fica atrás... Na verdade, poderíamos pensar que... E aí você pergunta, pô, mas como que ela ainda fica com ele? Se ele lhe provoca sensações ruins? Talvez nesses casos seja porque a pessoa está idealizando algo, idealizando uma pessoa, idealizando um amor, idealizando um objeto de amor que não é aquela pessoa em si. Mesmo, então, é como se ela não enxergasse o abuso e a violência que ela está sofrendo. Ela enxerga que essa pessoa pode mudar, que essa pessoa pode ser melhor, que essa pessoa ainda vai amá-la, que essa pessoa ainda vai tratá-la com carinho, que essa pessoa ainda vai ser aquela de sua idealização. Vou ler a frase de novo. Jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que você ama. Cave profundamente e verá que não ama eles. Ama, na verdade, as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama o desejo, não o desejado. Tanto é que, quando alguém, se você cai na ficha e cai na real que alguém está te fazendo sofrer, você afasta ele de você. Você só não afasta ele de você quando você está idealizando ele. Só mantemos as pessoas que nós gostamos por perto, porque essas pessoas nos provocam sensações boas. Então tudo não sai do nosso umbigo, tudo é por nós e para nós, e pelo nosso desejo. Nós não amamos o desejado, nós amamos o desejo. Quando entregamos um presente para alguém, o entregar o presente causa sensações boas em nós, e por isso nós damos. Tanto é que tem muitos grupos, tem muitos movimentos de solidariedade, de caridade, que as pessoas normalmente, quando ajudam uma outra pessoa, ajudam uma criança carente, ajudam um deficiente, normalmente eles tiram foto dessa ajuda e postam nas redes sociais e escrevem um textão. Porra, pra quê? Ela ajudou por ajudar, ela ajudou simplesmente por ajudar aquele outro ser humano, ou ela, na verdade, ajudou para se sentir bem, para se sentir com os holofotes, e por isso ela posta? Por que que ela posta nas redes sociais? Então ela não ajudou o outro simplesmente na sua totalidade, o outro por ele mesmo. Será que não amamos ninguém por nada? Não amamos ninguém neles mesmos? Amamos apenas a ideia de que criamos deles? Amamos apenas as sensações que essas pessoas que nós dizemos que amamos nos provocam? Será que não saímos de nós nunca? Não sairíamos de nós nunca? Que mundo vivemos? Vivemos um mundo compartilhado mesmo? Ou vivemos egoisticamente? Vivemos numa fantasia, numa ilusão de que achamos que queremos a outra pessoa, gostamos da outra pessoa por ela mesma. Não. Não, porque se alguém gostasse do outro como ele é, por exemplo, num relacionamento amoroso, monogâmico, se um trai o outro, esse outro que foi traído deveria amá-lo mais ainda. Por quê? Porque agora ele tem dados da realidade que mostram realmente quem é a outra pessoa. Então, essa outra pessoa que traiu seria um galinha. Logo, o traído, vendo isso, falando, poxa, eu amo ele agora mais, porque agora eu sei como ele é de fato. Então eu amo ele como ele é. Ninguém faz isso. Isso não existe. Você ama a idealização que você faz da outra pessoa. Você ama as sensações boas que essa outra pessoa provoca em você e que te faz delirar. E que te faz se iludir. Isso vale para amizades, vale para vínculos entre pais, irmãos, filhos, etc. Pense nisso. Você não ama o desejo. Aliás, você não ama o desejado, você ama o desejo. Nós vivemos à base de buscar prazeres e fugir de dores. E tem mais. Como essa outra pessoa que nós dizemos que gostamos causa-nos boas sensações, isso tem um valor. O ser humano só vai atrás daquilo que há de valor para ele. Se algo não for de valor para ele, ele foge. Ele não quer. Ele repele isso. Ele vai para longe. O ser humano só busca aquilo que tem valor para ele. Se alguém lhe der valor, você gosta dessa pessoa. E não no sentido, aqui não estou falando no sentido monetário, no sentido financeiro. Estou dizendo no sentido de provocar simplesmente boas emoções. De você apenas gostar de estar na presença daquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tem valor para você. E por que ela tem valor? Porque ela lhe proporciona sensações boas. Se a partir do momento que ela não lhe provocar sensações boas, você a vai repelir de você. Você vai se afastar dela. Somos egoístas, será? Será que somos egoístas? Bom, este foi um primeiro podcast. Não fiz roteiro, não fiz porra nenhuma. Eu apenas aqui foi tudo no improviso. Acho que ficou uma bosta. Mas, enfim, é só uma reflexão. E isso daqui não é a verdade, até porque eu não tenho a verdade. E ninguém tem, você não tem, o Papa não tem, e o diabo que for, ninguém tem, é verdade. E se alguém vir para você e disser-lhe que ele possui a verdade, ou esse alguém, de alguma forma, ele está te querendo passar rasteira, ou para pegar dinheiro seu, ou para engrandecer o seu ego. Então não acredite, ninguém tem a verdade, são só ilusões. A verdade talvez exista, mas quem a encontrou? Bom, é isso, este é um podcast, o primeiro podcast, os próximos tomara que sejam melhores. E, na verdade, como é o primeiro, foi só um treino, só um ensaio, e reflita sobre isso, ok? Um bom dia, boa semana, bom mês, bom ano a todos.